alertam que o fechamento simultâneo do Estreito de Hormuz e também em Bab el-Mandeb pressionam a oferta global de petróleo, os estoques mundiais de combustíveis, por isso, mais uma disparada no preço e a gente fica atento ao longo do dia de hoje. De volta aqui ao Brasil, hoje é o terceiro dia da Flip, né? A gente está acompanhando de perto com nossa equipe em Paraty, lembrando que o estúdio CBN está sendo apresentado direto da Festa Literária Internacional de Paraty. Destaque para a participação da ministra Carmen Lúcia, do médico Drauzio Varella hoje, e a gente traz as notícias atualizadas ao longo das próximas horas para você. Estamos também em alerta a respeito do cenário no Rio Grande do Sul. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul apontou que há risco alto de inundação nas ilhas de Porto Alegre por causa da elevação do nível do Gaíba. O aviso é válido até o final da tarde de hoje. Algumas famílias do bairro Arquipélago já tiveram que sair de casa por causa dessa cheia. No estado, o número de desabrigados e desalojados subiu para mais de 1.800 pessoas. O balanço mais recente da Defesa Civil aponta que mais de 200 cidades sofreram danos em razão dessas novas chuvas que caem no sul do estado do Rio Grande do Sul. Por falar nisso, então, vamos à previsão do tempo, 5h21.
Previsão da Clima Tempo.
É a Aline Araújo que vai atualizar pra gente como fica o tempo hoje em todo o Brasil.
A sexta-feira será marcada pela atuação da frente fria sobre boa parte do centro-sul do Brasil. Além dela, uma área de instabilidade em altitude reforça a formação de nuvens carregadas, aumentando as condições para chuva sobre o estado de São Paulo. Ao longo do dia, a previsão de pancadas em grande parte do território paulista, com possibilidade de temporais isolados, raios e rajadas de vento, principalmente entre o oeste, sudoeste e as áreas próximas à divisa com o Paraná. No Rio de Janeiro, sul de Minas e também no Espírito Santo, a nebulosidade aumenta e a chuva avança gradualmente, principalmente entre a tarde e a noite. Já no centro-oeste, Mato Grosso do Sul ainda pode registrar pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, enquanto Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal seguem com tempo firme, calor e baixa umidade do ar. No nordeste, a onda de leste continua favorecendo chuvas persistentes entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, com risco de volumes elevados e alagamentos localizados. Na região norte, as pancadas permanecem concentradas entre o Amazonas, Acre, Pará, Amapá e também Roraima, enquanto Tocantins continua com tempo seco. No fim de semana, a chuva perde força sobre o sudeste e também sobre grande parte do sul. No entanto, no domingo, novas áreas de instabilidades voltam a se formar sobre o sul do Brasil, preparando uma nova mudança no tempo para o início da próxima semana, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Aline Araújo, da Climatempo.
E a gente está atento também à situação na Europa por conta do calor. Calor extremo. A Espanha decretou emergência nacional por causa da onda de calor nesse verão europeu e atinge principalmente a região sul da Europa. Na França também, milhares de pessoas tiveram que deixar as próprias casas, segundo dados de satélite do sistema EFS, analisados pela agência France Presse. 2026 já é o segundo ano com a maior área queimada na União Europeia desde o início da série histórica há 20 anos. Inclusive, a gente teve registro de morte de bombeiros. 3 bombeiros morreram nos últimos dias, 2 na França, 1 na Itália. E ontem as temperaturas ultrapassaram os 40 graus em algumas regiões da Europa. Mais uma consequência aí dos fenômenos, dos extremos climáticos que a gente está vivendo pelo mundo. 5h24 agora. O futebol, o Campeonato Brasileiro, o Corinthians ontem venceu o Remo por 3-0. Foi o encerramento da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o encerramento oficial do primeiro turno da competição, né? Um jogo atrasado da 4ª rodada, Botafogo e Vitória empataram em 0-0. Agora no final de semana temos mais uma rodada, a primeira do segundo turno, e a gente vai acompanhar também de perto. Teve Copa também Sul-Americana, playoffs das oitavas de final. O Grêmio entrou em campo e perdeu por 3-2 para o Bolívar na altitude de La Paz. O jogo de volta vai ser na próxima quinta-feira em Porto Alegre. 5h25. Não perde a hora, Ana Paula Jalme. Vamos em frente com primeiras notícias. Hora das manchetes do dia, as capas dos jornais. O que você vai conferir logo mais nas bancas? Antes, aqui no Primeiras Notícias, a gente dá uma palhinha, um teaser, um spoiler, né? Inclusive com as imagens na tela da nossa transmissão, começando pela capa da Folha de São Paulo. A manchete lá no alto: gestão Trump cita trabalho forçado e impõe nova taxação ao Brasil de 12,5%. já falamos desse assunto. Hoje a Folha de São Paulo e todos os veículos impressos, né, os veículos de comunicação também estão repercutindo os dados divulgados ontem pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública sobre a violência aqui no Brasil e alguns dos aspectos mais importantes apontados aí pela capa do jornal Folha de São Paulo, as mortes violentas no Brasil caindo 8,2% e chegando ao menor patamar em 14 anos. Explica esse dado aí pra gente, Ana Paula.
É, Fred, mas por outro lado, os feminicídios chegaram ao maior número da série histórica, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram mais de 40 mil mortes violentas no ano passado, uma queda de 8% em relação ao ano anterior. Pela primeira vez, a taxa ficou abaixo de 20 mortes por 100 mil habitantes, resultado aí que traz uma tendência de queda observada desde 2018, mas na contramão, então, o país registrou 1.571 feminicídios no ano passado, um aumento de 4% em relação a 2024. Na prática, isso significa que, em média, 4 mulheres foram mortas por dia por causa da violência de gênero. Esse levantamento também aponta uma alta em outros indicadores de violência contra as mulheres: tentativa de feminicídio, violência psicológica, descumprimento de medidas protetivas e casos também de stalking, que é uma perseguição às mulheres. Para especialistas, esses números indicam não só uma melhora dos registros, né, um aprimoramento, mas um agravamento da violência doméstica e das dificuldades para quebrar ciclos de agressão antes que eles terminem em morte. O anuário destaca ainda que as mortes causadas por intervenções policiais subiram 5%, reforçando que, mesmo com a redução dos homicídios em geral, desafios importantes ainda persistem para a segurança pública, principalmente na proteção às mulheres, Fred.
Sem dúvida. Vamos para a capa do Estadão. O Estado de São Paulo traz as informações sobre a investigação do Centro de Investigação de Prevenção e Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, que publicou ontem o aguardado relatório final sobre aquele acidente da Voipass em agosto de 2024. A gente vê aí a capa do Estado de São Paulo na tela, também a manchete é o tarifaço, e entre os vários assuntos destacados na primeira página está o relatório do CENIPA, né, Ana Paula?
Fred, CENIPA concluiu que a queda desse avião foi causada por várias falhas envolvendo a empresa aérea, a tripulação, a aeronave e também a Agência Nacional de Aviação Civil, que é a ANAC. Esse acidente matou 62 pessoas durante um voo entre Cascavel, no Paraná, e Guarulhos, em São Paulo. A investigação identificou 15 fatores, pelo menos, que contribuíram para essa tragédia. Entre eles, a decolagem do avião com limpador de para-brisa inoperante, condição que, diante das previsões de gelo para o trajeto, não deveria ter impedido esse voo, né? O relatório também apontou falhas recorrentes no sistema de degelo das asas, problemas já registrados em voos anteriores, mas que não eram anotados, registrados no diário de bordo. Segundo o CENIPA, havia uma cultura de normalização de desvios, que panes deixavam de ser comunicadas, informadas, para manter as aeronaves em operação. Os investigadores constataram falhas na manutenção, peças com defeito, conversas pessoais dos pilotos em momentos críticos e deficiência na supervisão da ANAC sobre as práticas adotadas pela companhia. Voipass disse que sempre seguiu padrões internacionais de segurança e que a tripulação era experiente e devidamente treinada. Já a ANAC disse que vai analisar esse relatório. O CENIPA reforçou que o objetivo da investigação é apontar os fatores de risco e recomendar medidas para evitar novos acidentes sem atribuir culpa, Fred.
Capa do jornal O Globo agora na tela, a edição dessa sexta-feira do Globo, que traz também na manchete Donald Trump impondo essa nova tarifa de 12,5% ao Brasil e o governo federal reagindo, dizendo que essa é uma tarifa sem base legal. Entre os assuntos da primeira página, a gente comentava agora há pouco, né, o calor extremo na Europa, as queimadas lá no continente europeu. O Globo traz uma reportagem que detalha a situação aqui no Brasil. O fogo das queimadas e dos grandes incêndios em florestas e campos atingindo uma consequência direta para a saúde dos brasileiros também, né, Ana Paula?
Cientistas estão alertando que nos dias de queimadas mais intensas na Amazônia, principalmente, há um aumento de 23% nas internações por causas respiratórias e 21% por causas cardiovasculares, isso em todo o país. O dado está num estudo que foi publicado nessa semana pela Universidade Federal de Goiás e surge num momento em que o mundo vive uma expectativa pelo El Niño muito forte no segundo semestre, com possível aumento do risco desses incêndios, de chuvas fortes também e altas temperaturas. Além disso, em anos de seca intensa, é estimado que até 10% das mortes por poluição no Brasil sejam atribuídas a emissões de incêndios nas florestas. Na Amazônia, os principais danos estão associados à malária, que é uma doença comum nessa região da floresta. Já a fumaça do fogo, né, dos incêndios, chega a fronteiras da América do Sul, impacta outros países e é um sério risco para a saúde humana, principalmente pela fumaça ali com partículas finas, gases tóxicos que podem se agarrar nos pulmões e alcançar a corrente sanguínea. A exposição pode agravar outras doenças como asma, bronquite, aumentar o risco de problemas no coração, infarto, AVC e favorecer infecções respiratórias. Crianças, idosos, grávidas e pessoas com doenças crônicas acabam sendo os grupos mais vulneráveis a esses efeitos da poluição causada pelos incêndios, Fred.
Tá certo. Ana Paula Jaume com os destaques dos jornais impressos dessa sexta-feira, 24 de julho. Obrigado, Ana Paula. Agora são 5h31. Vamos rapidinho para o repórter CBN. Na volta, o noticiário internacional em destaque para você aqui no CBN Primeiras Notícias. Não sai daí.
CBN Primeiras Notícias. Repórter CBN.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. O presidente da Argentina, Javier Milei, vai viajar para São Paulo na noite de hoje para participar da convenção do PL. O encontro vai oficializar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Milei também vai se reunir com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e com o prefeito da capital, Ricardo Nunes, do MDB. Não há previsão de encontro entre Milei e o presidente Lula nos próximos dias. O governo do Canadá cancelou o evento de inauguração de uma ponte que liga o país aos Estados Unidos após o presidente Donald Trump anunciar uma tarifa de 50% sobre produtos canadenses. A cerimônia entre os dois países estava prevista para hoje e marcaria a abertura da ponte internacional Gordie Howe, que conecta a cidade norte-americana de Detroit a Windsor, na província canadense de Ontário. A abertura ao tráfego está prevista para a próxima segunda-feira. O presidente Donald Trump afirmou que todo dano causado a navios, cargas ou outros bens ligados ao transporte marítimo no Estreito de Hormuz será indenizado com recursos iranianos. Os valores estão sob posse e controle dos Estados Unidos. A declaração foi publicada em uma rede social. A postagem não informa quais ativos iranianos seriam utilizados, nem explica qual mecanismo jurídico permitiria aos Estados Unidos fazer esses pagamentos. No horário de Brasília, 5h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart.
Nosso Fernando Andrade segue de férias, mas o noticiário internacional não para e o mundo em 3 minutos continua sendo representado aqui no CBN Primeiras Notícias com a nossa equipe de reportagem atenta a tudo que acontece pelos 4 cantos do planeta. E hoje a Ana Luísa Bessa vai nos contar que o presidente Donald Trump fez novas ameaças de ataques contra o Irã e, em meio a essas ofensivas, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que determina a suspensão das ações militares contra o país persa. Vamos ouvir com a Ana Luísa Bessa.
A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que tem maioria do Partido Republicano, aprovou um projeto de lei que determina que o presidente norte-americano Donald Trump suspenda a ação militar contra o Irã. Mas os efeitos da medida são, em grande parte, simbólicos. Os parlamentares aprovaram resoluções semelhantes nos últimos meses, mas elas não levaram ao fim da guerra. Além disso, Trump teria que ratificar tal medida para ela ter efeito legal, algo que o presidente republicano não fará. A votação ocorre após Trump ter anunciado uma intensificação dos ataques ao Irã em razão da morte de mais militares norte-americanos. Enquanto isso, os preços do petróleo dispararam nesta quinta-feira e o Brent ultrapassou a marca dos $100 por barril pela primeira vez em 2 meses, após subir 6%. A abertura de novas frentes de combate na guerra entre Estados Unidos e Irã, com o ataque dos Houthis contra navios sauditas no Mar Vermelho, levou o preço do petróleo a subir. Trump ainda disse que vai condicionar um acordo nuclear que vem costurando com a Arábia Saudita para que o Reino Árabe reconheça o Estado de Israel. Apesar de colocar a condição, Trump elogiou o acordo nuclear, assinado na quarta-feira. Ele afirmou ainda que o enriquecimento de urânio feito pela Arábia Saudita vai se destinar apenas a fins civis de energia e será feita em comparação com os norte-americanos. Segundo informações divulgadas anteriormente, o pacto terá a duração prevista de 30 anos e deverá envolver empresas americanas no desenvolvimento do setor nuclear saudita. O texto ainda será submetido ao Congresso dos Estados Unidos, que poderá barrá-lo se tiver maioria suficiente. De São Paulo, Ana Luísa Bessa.
5:36. Agora a gente traz os destaques aqui pelo Brasil com as afiliadas da CBN. Saber como é que está amanhecendo os quatro cantos do país, todas as regiões brasileiras. Nossa equipe de afiliadas sempre formada para te trazer os assuntos do dia, para te informar aqui no Primeiras Notícias, né? E a gente queria começar hoje mandando um abraço, nosso carinho para a família, para os amigos do repórter da TV Gazeta, da Rede Gazeta de Vitória, Espírito Santo, Kaique Verli, que morreu ontem aos 33 anos de idade, muito novo, né? Uma figura muito querida, muito doce, e a gente acompanhou, né, de perto, viu as homenagens dos amigos ontem durante todo o dia, e todo mundo está muito triste, muito abalado com essa perda tão jovem, tão precoce. O Kaique, que estava fazendo tratamento contra crises convulsivas que ele tinha tendo, foi encontrado ontem sem vida no apartamento dele pelos amigos. E era um profissional muito versátil também, trabalhou muito tempo na rádio CBN Vitória, na CBN Vitória, e volta e meia colaborava com a gente aqui na CBN, no CBN Primeiras Notícias, inclusive com os boletins, né, que a gente traz sempre aqui das afiliadas, os boletins lá de Vitória, no Espírito Santo. No mês passado ele mandou algumas participações aqui pra gente, tem um trechinho, vamos conferir aí.
Oi Fred, bom dia pra você, bom dia a todos. Fez muito frio nos últimos dias na região do Caparaó, entre o Espírito Santo e Minas Gerais.
Oi Fred, bom dia para você, bom dia para todos. A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, está confiante que o Brasil vai se classificar bem para a próxima fase da Copa.
Oi Fred, bom dia para você, bom dia para todos.
E o Primeiras Notícias deixa aqui a nossa homenagem e um forte carinho e solidariedade para todos os amigos e familiares que estão sofrendo muito com essa perda. Vamos seguir em frente, são 5:38. O nosso giro hoje vai começar lá pela região Nordeste, Recife, Pernambuco. Lucas Arruda está chegando para nos contar os detalhes, as investigações de um acidente. 7 pessoas morreram e 4 ficaram feridas, uma colisão entre um caminhão e uma van lá na rodovia Pernambuco 360, no sertão de Pernambuco. E o acidente vai ser investigado agora pela Polícia Civil. Ainda a população lá de Recife, de Pernambuco, muito abalado com essa notícia. Recife está amanhecendo com temperatura de 22 graus, a máxima hoje é de 28. Tem previsão de chuva forte hoje nas próximas horas. A gente está vendo agora o céu parcialmente nublado, mas ao longo do dia deve carregar, deve fechar um pouco mais. Lucas Arruda, bom dia para você.
Oi Fred, bom dia. Um grave acidente entre um caminhão-baú e uma van que transportava pacientes do tratamento fora do domicílio de Petrolândia deixou 7 pessoas mortas e outros 4 feridos na PE-360, rodovia estadual que liga a Floresta a Ibimirim, no sertão de Pernambuco. Entre os mortos, 6 ocupantes da van, incluindo o motorista e o condutor do caminhão. Com a força do impacto, os destroços dos dois veículos e documentos das vítimas ficaram espalhados pelo local. Para a CBN Recife, o prefeito de Petrolândia, Fabiano Marques, disse que a van seguia para Arco Verde, também no sertão de Pernambuco, onde os pacientes fariam uma série de exames e tratamentos.
Um caminhão baú desgovernado sentido de Ibimirim para a Floresta invadiu a pista contrária e causou um acidente, ficou muito estragado. E dos 9 pacientes, 4 foram encaminhados para os hospitais de Ibimirim e Floresta, os mais próximos.
Um dos sobreviventes precisou ser retirado das ferragens pelo corpo de bombeiros. As outras 3 vítimas, sendo 2 mulheres e uma criança, foram socorridas do local por pessoas que passavam pelo trecho. Nas redes sociais, a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, lamentou o ocorrido e disse que colocou a estrutura do Estado à disposição para prestar assistência às vítimas e familiares. O caso será investigado pela Delegacia de Floresta. Já a Prefeitura de Petrolândia decretou luto oficial de 3 dias. É com você, Fred.
Obrigado, Lucas Arruda, de Recife, Pernambuco, 5 horas e 41 minutos. Agora! Antes de seguir para Brasília, tá tudo bem pelo chat? O pessoal tá interagindo, tá participando, tá mandando recado. Sexta-feira, né, Natal?
Tá, esse pessoal tá animado, tem o dia da tequila também hoje, né? E junta tudo, ó. Maria Silva mandando...
Ela tá com esse negócio da tequila na cabeça, né, Natal?
Mandando um bom dia, equipe. Fred, feliz com seu retorno, seja bem-vindo, disse a Maria aqui.
Ô, Maria, eu voltei na segunda-feira, você só apareceu hoje aqui.
Ela só apareceu hoje,
Só hoje?
5 dias de delay.
É, quem tá em falta é você, hein? Pelo amor de Deus, todo dia a gente tá aqui, né?
Tem que ligar todo dia o radinho, né?
Isso aí.
Olha, tem mais gente aqui. O José também mandando um bom dia aqui pra gente. Tem gente perguntando também onde está a Ana Luísa Barreto. Ana Luísa Barreto está aqui na rádio, né? Tá num outro horário agora, tá fazendo aqui reportagem.
É, liga um pouquinho mais tarde que você vai encontrar por ela.
Exatamente. Daqui a pouquinho ela já tá por aí.
É?
Isso. É isso, Fred. O pessoal tá aqui chegando, né? Tem gente que chega mais tarde, mandando um bom dia, falando... Ó, o Denário falou que Fortaleza também tá chovendo muito. Mandou um guarda-chuvinha aqui. Então, se protege aí da chuva, Denário. Se tiver que sair, né? Leva o guarda-chuva, uma capinha de chuva, porque não dá, né?
Não vai começar a sexta-feira debaixo d'água, né?
Não dá.
Isso é em Fortaleza, né?
Isso, Fortaleza.
Deixa eu ver aqui, Fortaleza no Data Fred. É verdade, tem chuva agora por lá, 24 graus, 29 é a máxima do dia. Sabe onde tem chuva forte hoje também? Natal, Rio Grande do Norte, expectativa de chuva nessa sexta-feira. A gente falou de Recife, né? As imagens mostram que o dia tá começando ainda nublado
meio
em Recife.
Nublado,
ainda tá o tempo ainda relativamente bom, mas a previsão é de chuva hoje por lá.
E temos audiência internacional, tá, Fred? Ó, o Fernando agora comentou aqui, bom dia, sabe de onde? De Portugal.
Opa!
Europeu, estamos chiques aí, primeiras notícias, ultrapassando fronteiras.
Beijos para os nossos ouvintes lá de Portugal. E em Brasília, como é que tá agora, hein? 18 graus é a temperatura, 28 é a máxima do dia. Quem vai contar os detalhes do noticiário nessa sexta-feira é a Ana Carolina Tomé. Bom dia, Ana Carolina.
Oi, Fred. Bom dia para você e para os nossos ouvintes. A Polícia Civil prendeu 3 suspeitos de participar de um esquema de fraudes da empresa Nascar Gestão de Ativos. A operação investiga um prejuízo estimado em R$1 bilhão e mais de 3.500 vítimas em todo o país. Pelo menos 500 delas estão aqui no Distrito Federal. Conforme a investigação, a Nascar captava investimentos com a promessa de rendimentos acima da média do mercado. Em maio deste ano, a empresa interrompeu as atividades, bloqueou saques e encerrou os canais de comunicação com os clientes. A partir daí, centenas de vítimas procuraram a polícia no Distrito Federal. As prisões ocorreram nesta quinta-feira, em 3 cidades do litoral paulista. Foram presos Marcelo Liranco Arantes, Rogério Vieira e José Maurício Volpato. A reportagem buscou os advogados dos investigados, mas não teve retorno. Nas redes sociais, também não há registros dos presos. presos. Durante o cumprimento dos mandados, a polícia apreendeu 5 veículos de luxo, celulares, computadores, mais de R$150 mil em dinheiro, além de dólares e euros. A investigação apura os crimes de estelionato qualificado, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A polícia orienta que investidores desconfiem de promessas de rentabilidade muito acima do mercado e verifiquem se as empresas responsáveis pelas aplicações estão regularmente registradas. Volto com você, Fred.
5h44. Vamos para o Sudeste agora, em Belo Horizonte, Minas Gerais. É a política que está em destaque nessa sexta-feira. Sexta-feira que está amanhecendo, friazinha em BH, 16 graus nesse momento. O céu aparentemente limpo, né? Predominantemente limpo, não tem muitas nuvens, não tem previsão de chuva. Em Minas não tem previsão de chuva, pelo menos em Belo Horizonte. A máxima hoje é de 28 graus. Raquel Romanha está chegando para nos trazer atualizações sobre a disputa para o governo do estado, né? As pré-campanhas que estão sendo colocadas. E o cenário ainda muito... Esse sim tá... O cenário da política em Minas, esse sim tá nebuloso, né, Raquel? Bom dia para você.
Oi, Fred. Bom dia. O Partido Republicanos deve informar ao PL em Minas Gerais nesta sexta-feira a decisão sobre a candidatura do senador Cleitinho ao governo de Minas. Antes da convenção partidária marcada para amanhã de sábado, a expectativa é que a legenda comunique a sigla se ele será ou não candidato ao cargo. Se Cleitinho for candidato, o PL deve indicar o vice na chapa. Caso ele decida não disputar, o Partido Liberal lançará um nome próprio. Ainda na política, vai ser realizada nesta sexta-feira em Belo Horizonte a convenção do PSTU. O partido deve lançar as candidaturas de Rafael Duda ao governo de Minas e de Vanessa Portugal para o Senado. A sigla também não deve se coligar com nenhuma outra federação. Até o momento, dois partidos já confirmaram candidatos ao governo de Minas. Ben Mendes pelo Missão e Indira Xavier pelo UP. E no sábado, além do Republicanos, também vai ser realizada a convenção do PCB. E no domingo, o PDT lança Alexandre Calil e o PSOL e Rede confirmam apoio a Patrusa Ananias, do PT. E mudando totalmente de assunto para falar de festa, afinal hoje é sexta-feira, o tradicional Arraial de Belô começa hoje. Em Belo Horizonte, 42 quadrilhas juninas vão disputar títulos dos grupos de acesso e especial. O evento vai ser realizado no Mineirinho, na região da Pampulha, e para acesso ao local, um grande esquema de trânsito vai ser montado. A programação se estende até o domingo e depois continua no fim de semana que vem. Então é isso, Fred. Um bom dia para todo mundo, para você e para todos os nossos ouvintes.
Bom dia para você e para os ouvintes de Belo Horizonte, Minas Gerais. Raquel Romanha, agora 5 horas e 47 minutos. Rio de Janeiro, nesse momento, 19 graus. Já começando com céu nublado, tem chuva pela frente hoje no Rio, final de semana também. Máxima no dia de hoje vai girar ali em torno dos 26, 27 graus. Na tela, as imagens ao vivo da praia de Copacabana, ainda tudo escuro no Rio de Janeiro. Diogo Bugalho, tudo bem com você? Bom dia. Quais são os destaques do Noticiário do Rio nessa sexta?
Tudo bem, Fred. Bom dia para você. Bom dia também para você que nos ouve. Olha, temos duas iniciativas aí importantes do poder público que estão completando uma semana. Uma delas é a Operação Tolerância Zero contra o comércio irregular na Orla do Rio. E ontem, os fiscais fecharam dois depósitos ilegais em Copacabana e apreenderam 9 toneladas de materiais usados pelos ambulantes clandestinos, incluindo 55 quilos de alimentos considerados impróprios para o consumo. De acordo com a prefeitura, esse material podia gerar uma receita aí de quase R$9 mil para os grupos ligados ao comércio ilegal nas praias cariocas. Além desses dois estabelecimentos, ambos esses estabelecimentos que não possuíam nenhum alvará válido para atividade de depósito, foram autuados por essas ilegalidades encontradas por lá. Esses fiscais apreenderam carrocinhas, barracas, enfim, muita coisa usada por esses ambulantes ilegais. Eles fizeram também, os ambulantes e camelôs, uma nova manifestação no início da tarde dessa quinta-feira lá em Copacabana. Protestos têm se repetido diariamente em horários variados desde que a prefeitura começou esses trabalhos da Operação Tolerância Zero, que foi anunciada pelo prefeito Eduardo Cavalieri, começou na semana passada, como nós dissemos, e vem inclusive sendo questionada na Justiça. O MPF entrou aí com um questionamento que a Justiça Federal está analisando agora a respeito dessa operação, mas que por enquanto continua fazendo suas ações nas ruas. E chegamos também, Fred, a uma semana de testes do sistema Rio Rotativo Digital, em que as vagas de estacionamento rotativas são pagas apenas por aplicativo. A ideia é que o talão de papel acabe. Esse sistema começou a funcionar ali no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas na sexta-feira passada, e os motoristas vinham registrando aí, relatando algumas dificuldades com o cadastro e questionando também o limite de 6 horas de permanência por vaga. Agora, passada uma semana desses testes, a gente vai conferir se já está tudo resolvido, como é que está a situação por lá.
Fred. Os ouvintes de outras partes do país ouvem você falando e se perguntam, só agora o Rio de Janeiro está aderindo ao estacionamento digital, né? E é isso, até a semana passada aqui no Rio, aliás, continuou, porque estamos em fase de testes ainda, né? Era aquele método do talão, né? De pagar com talão, chegava ali o guarda para te fazer a venda do talão e aos poucos estão aderindo aí ao rotativo digital no Rio de Janeiro nas vagas públicas. Ainda com alguns problemas nessa fase inicial que o Diogo citou e a gente vai monitorar. Valeu, Diogo. Obrigado, hein? Bom dia para você. 5 horas e 50 minutos. São Paulo agora. Vamos pegar a nossa ponte aérea para conversar com o Matheus de Souza. Hoje, reportagem da CBN São Paulo. Atenta à situação na CPTM, né? Depois do transtorno de ontem pela manhã. E vamos prestar muito serviço ao longo das próximas horas também para os ouvintes de São Paulo. 14 graus é a temperatura. Hoje tem previsão de chuva em São Paulo. A máxima não passa dos 17 graus. Tudo bem com você, Matheus? Bom dia.
Bom dia, Fred. Bom dia também a você, ouvinte do CBN Primeiras Notícias. Como você bem dizia, aqui em São Paulo, a nossa prioridade hoje vai ser acompanhar a rotina de quem vai ao trabalho pelas linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade, que voltam a ser operadas pela CPTM a partir de hoje. A medida foi adotada após os primeiros dias de operação da concessionária Trivia Trens serem marcados por atrasos e interrupções no serviço. O caso mais grave aconteceu no início da manhã de ontem, quando um trem da linha 12 começou a pegar fogo. As chamas se espalharam pelo vagão e os passageiros ficaram desesperados, tentando abrir as portas entre as estações Brás e Tatuapé. Muita gente teve que caminhar pelos trilhos do trem até a estação mais próxima. E teve gente que precisou até de ajuda da polícia militar para pular o muro e sair da linha férrea. Os problemas já apareceram logo no primeiro dia de concessão, na terça, quando um trem parou de funcionar na estação Brás e dentro dos vagões, a concessionária colocou mapas errados das próprias linhas. A Trivia Trem disse que se preparou para assumir as 3 linhas com o treinamento de mais de 2.300 funcionários, mas que mantém diálogo constante com o poder público para melhorar o transporte. Mudando de assunto, na política, o presidente Lula passa o dia em São Paulo. Pela manhã, ele faz uma visita a uma empresa aeroespacial em Jacareí, no interior. À tarde, o presidente participa de um encontro com lideranças do sistema de ciência e tecnologia aqui na capital paulista. São esses os destaques dessa sexta-feira, Fred. Um bom dia para você e um bom dia para o ouvinte do CBN Primeiras Notícias.
Valeu, Matheus. Bom dia para você e para os nossos ouvintes de São Paulo. 5h52 agora.
CBN Agro, com Cassiano Ribeiro. Da Globo Rural.
Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. A força que vem do campo.
Agora a gente acorda o campo. Os ouvintes que estão no campo, o CBN Agro do Cassiano Ribeiro vai destacar a situação do preço do frete por conta dessa nova tensão no Oriente Médio, a navegação no Estreito de Hormuz, no Mar Vermelho, com dificuldades, a gente já falou da alta, mais uma alta do petróleo, e todo esse contexto também está elevando o frete. Não é isso, Cassiano? Bom dia.
Bom dia, Fred. Bom dia, ouvinte. A nova onda de tensões no Oriente Médio voltou a impactar o custo de transporte marítimo e também a obrigar as empresas de navegação comercial a mudarem de rotas. Depois de novos ataques de rebeldes no Mar Vermelho, grandes empresas de transporte anunciaram mudanças nas operações e aumento das tarifas de frete para a região. Uma das maiores do mundo nesse ramo, a Maersk, suspendeu agendamentos de cargas em diversas rotas do Oriente Médio, incluindo os embarques para países como Iraque, Kuwait, Catar, Bahrein, Arábia Saudita e parte dos Emirados Árabes Unidos. A empresa informou que dará prioridade ao transporte de alimentos, medicamentos e outros produtos perecíveis, mas criou taxas adicionais para cargas em trânsito. Em alguns casos, esse adicional chega a $3.800 a mais por container refrigerado, só para ter uma ideia. É o chamado frete de emergência. Essa taxa foi cobrada para viabilizar o redirecionamento dos navios até o destino, segundo a empresa, o que inclui possíveis soluções de armazenamento, entre outras medidas. Além disso, há uma cobrança de $1.000 por container para navios que precisarem passar pelo Estreito de Hormuz. Outra gigante do setor, a CMA-CGM, também anunciou sobre taxas de emergência e reajustes nos fretes para cargas destinadas ao Golfo e ao Mar Vermelho. A preocupação é que o aumento dos riscos na região torne as rotas mais limitadas, mais lentas e mais caras, pressionando assim os custos da logística internacional e, consequentemente, claro, das exportações, das importações de diversos produtos. É o preço da guerra que não acaba e só faz tudo ficar cada dia mais caro. Eu volto na segunda-feira com outras informações. Bom fim de semana e até segunda.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
No dia 21 de julho, a FAESP comemorou 86 anos de história, unindo tradição e inovação em defesa do agropaulista. Nascida da União dos Produtores Rurais, a entidade se tornou uma das principais vozes do campo. Ao longo da trajetória, contribuiu para modernizar a produção e ampliar o acesso à assistência técnica e à educação profissional por meio do sistema FAESP-SENAR. Um legado construído por gerações de lideranças e produtores que transformaram desafios em oportunidades e ajudaram a consolidar São Paulo entre os maiores polos do agronegócio mundial. Hoje, essa história segue viva no fortalecimento de uma agropecuária produtiva, sustentável e preparada para o futuro.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. FAESP, 86 anos. Celebrar a história para construir um futuro de excelência.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. São 5h56. Quem fala com você é o Matheus de Souza, avisando novamente, reforçando para você que a CPTM voltou a operar hoje as linhas 11 Coral, 12 Safira, 13 Jade e o serviço Expresso Aeroporto, que estavam operadas pela Trivia Trens nos últimos dias. A medida foi determinada nesta quinta-feira pelo governo de São Paulo e pela Agência Reguladora de Transportes do Estado, após uma série de problemas registrados nos três primeiros dias de operação. A retomada da CPTM tem um período inicial de até 90 dias. É a primeira vez que o governo do Estado reassume linhas que estavam sob administração privada desde o início do programa de concessões. Então agora, as linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade operam normalmente de acordo com a CPTM. São 5h57.
CBN Primeiras Notícias.
Já já o Jornal da CBN começa com Milton Jung e com Cássia Godoy. Tudo bem, Milton? Bom dia.
Bom dia para você, Fred. Bom dia, ouvintes.
Eu queria conversar contigo sobre a situação no Rio Grande do Sul. Mais uma vez sofrendo, né, com as consequências aí da chuva. Mais cedo a gente falou aqui, a Defesa Civil emitindo um alerta de inundação, elevação do nível do Guaíba e muitas pessoas já desalojadas e desabrigadas 2 anos depois. As notícias que chegam de lá são mais uma vez bem complicadas, né, Milton?
Nesses dias ainda, quando a nossa reportagem falava lá do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, trazendo as informações, citava, por exemplo, a cidade de Mussum, e logo que eu ouvi o nome da cidade de Mussum, lembrei das cenas que se assistia nas reportagens da grande enchente, porque essa cidade foi totalmente devastada, né? Casas arrastadas, famílias perderam absolutamente tudo e perderam seus parentes. E aí você vê que a cidade novamente passa por essa situação. Há o caso, por exemplo, de uma ponte que foi recém-reconstruída, novamente interditada, porque o nível do rio subiu e subiu de maneira considerável. Nas conversas que eu tenho tido com pessoas ligadas ao Rio Grande do Sul e que acompanham todo esse trabalho, há uma comparação ao que se tinha no passado, antes da grande enchente, e o que se tem agora. E há melhoras evidentes em relação a tudo isso, mas, por exemplo, se faz ainda um alerta em relação às informações sobre previsões equivocadas, que, por exemplo, não tinham desenhado a possibilidade do rio Taquari ultrapassar as cotas de inundação e isso aconteceu. E esse é um ponto-chave, porque passa pela prevenção, um alerta que é feito, já que a chuva se faz inevitável, já que os efeitos do tempo são muito fortes e você não tem como conter, você tem que estar preparado para isso. E essas informações não foram tão precisas quanto se imaginava, então é um ponto a se melhorar ainda para se tentar criar uma certa defesa ainda, pelo menos no mínimo, para preservar a vida das pessoas, fazer com que elas deixem os locais que serão atingidos. Mas realmente é muito triste você ver que essa situação volta a atingir várias daquelas famílias que já tinham perdido muito há alguns anos.
É um cenário que testa o aprendizado, né? Os erros e os acertos depois do temporal de 2024, agora com essas novas chuvas 2 anos depois. Vamos seguir acompanhando, Milton. Obrigado,
até mais.
Bom dia para você. Milton e Cássia, Jornal da CBN. Na sequência, o Primeiras Notícias está terminando por aqui. Volta na segunda-feira, às 5 horas da manhã, comigo, Ana Paula Jaume, Renato Silva, Ricardo Garcia e grande elenco. Valeu, Ana Paula. Bom dia para você. Bom fim
Valeu,
de semana.
Valeu, Fred. Bom dia.
São 6 horas. Bom, ficando por aqui. Um ótimo final de semana para você. Até mais.
CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart. Repórter CBN.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. A Enel protocolou a manifestação final no processo administrativo da Agência Nacional de Energia Elétrica, que pode resultar na cassação da concessão da distribuidora na região metropolitana de São Paulo. No documento, a empresa afirma que a ANEEL utilizou critérios que nunca foram formalizados entre as duas partes durante o processo. A apuração na agência foi aberta após falhas generalizadas na distribuição de energia e demora no restabelecimento do serviço na Grande São Paulo em 2024. O Ministério da Fazenda anunciou a prorrogação por mais 2 meses do subsídio para manter o preço do diesel mais baixo. O governo federal também afirmou que estuda ampliar o benefício à gasolina. A medida visa conter os efeitos da alta do petróleo em decorrência da guerra no Oriente Médio. O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu ajuda à União Europeia para combater um incêndio florestal de grandes proporções na região de Bordeaux, na costa atlântica do país. Segundo autoridades locais, mais de 10 mil pessoas tiveram de deixar suas casas entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. O fogo já atingiu mais de 2.400 hectares. Ontem, a Espanha decretou emergência nacional por causa da onda de calor extremo que atinge o sul da Europa. No horário de Brasília, 6:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Uma análise dos principais fatos do dia a dia. Os bastidores da política e da economia. Informações exclusivas sobre tudo o que acontece em Brasília. Viva Voz. A jornalista Vera Magalhães contextualiza os principais destaques do noticiário. Rede CBN. Top de 5 segundos.
Seis e três.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN.
Eu sou Milton Jung e ao nosso lado está Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia.
Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN.
Fique agora mais bem informado com os destaques desta sexta-feira, 24 de julho de 2026.
O Brasil ameaça retaliar os Estados Unidos pela nova tarifa de 12,5% que entrou em vigor nesta madrugada.
Outras 59 economias também foram taxadas, com percentuais que começam em 10%.
No caso brasileiro, como a nova cobrança se sobrepõe à tarifa de 25%, que entrou em vigor na quarta-feira, a carga tributária sobre diversos produtos atinge 37,5%.
O governo Trump alegou que a punição se baseia em investigações sobre falhas na legislação brasileira para combater a importação e comercialização de bens produzidos com trabalho forçado.
A Casa Branca argumenta que a falta de rigor na fiscalização gera concorrência desleal para os trabalhadores e produtores americanos nas cadeias globais de suprimentos.
O governo brasileiro rechaçou a decisão americana e acusou a Casa Branca de manipular uma pauta de direitos humanos sem base legal para impor protecionismo comercial.
O Palácio do Planalto anunciou que iniciará imediatamente os trâmites para aplicar a lei de reciprocidade contra produtos dos Estados Unidos, além de acionar a Organização Mundial do Comércio.
Mas apesar das ameaças de retaliação, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, ponderou que o governo ainda estuda o momento adequado para adotar a reciprocidade.
O governo brasileiro não pode renunciar à possibilidade de usar o instrumento da reciprocidade, porque seria abrir mão de um direito que protege a economia brasileira e os interesses do Brasil. Então, o governo federal, o governo do presidente Lula, não vai renunciar nunca à possibilidade de efetivamente, de todos os meios e formas, defender os interesses dos setores produtivos. O momento e a forma de fazê-lo é que o tempo vai determinar. É óbvio que o interesse primário é negociar. É óbvio que o objetivo é evitar e afastar essas tarifações, porque elas são extremamente injustas e muito danosas. Se for necessário lançar a mão do instrumento da reciprocidade, o Brasil não hesitará.
A Confederação Nacional da Indústria, ANCHAN, defenderam a manutenção do diálogo diplomático com Washington e alertaram que a aplicação de retaliações pode agravar a disputa comercial e prejudicar o ambiente de negócios.
Cálculos da Câmara Americana de Comércio indicam que o acúmulo das tarifas atingirá mais de 10 bilhões de dólares em exportações anuais do Brasil.
Setores de calçados, máquinas, equipamentos, peças automotivas, confecções, químicos e produtos derivados da madeira estão entre os mais impactados, perdendo competitividade imediata no mercado norte-americano.
Por outro lado, o governo americano manteve uma lista de isenções gerais que livrou mais de 2 mil itens do novo tarifaço.
Entre os principais produtos agrícolas e primários da pauta exportadora brasileira, preservados da cobrança de 12,5%, estão o petróleo, carne bovina, café e o suco de laranja.
O presidente da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, avalia que a sobretaxa vai comprometer ainda mais a capacidade de concorrência dos produtos brasileiros.
O que tira a nossa competitividade são os 25 anteriores, porque o resto do mundo tem uma média aí de uma tarifa de 15%. Lógico que isso pode variar. O Canadá e a China têm mais. Mas isso, o Brasil ficou com uma tarifa de 25% e o mundo com uma média aí de 15%. Então, esses 10% de diferença é o que tira a nossa competitividade para o resto do mundo. No caso dos Estados Unidos, não. Agora nós vamos ficar com 37,5% de diferença. Como existem fabricantes concorrentes aos nossos lá nos Estados Unidos, isso é um grande problema.
Em entrevista à Band News TV, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o governo Trump fez uma manobra para substituir as tarifas recíprocas derrubadas pela justiça americana.
O governo rechaça com todas as forças mais essa tarifa injustificada unilateral aplicada a um país que tem renda per capita menor que os Estados Unidos e que tem déficit em relação aos Estados Unidos. Essa tarifa de 10% para alguns países, 12,5% para outros, pega 99% das importações para os Estados Unidos, o que me faz concluir que é um mero expediente para substituir aquela tarifa anterior que caiu na Suprema Corte dos Estados Unidos. Deram um jeito, não tem justificativa, mas deram um jeito de, na marra, colocar tarifa, nesse caso, todas as grandes economias do mundo, inclusive o Brasil.
6:08.
Além do Brasil, outras 53 economias foram taxadas em 12,5%.
A lista inclui Argentina, Austrália, China, Colômbia, Egito, Índia, Israel, Japão, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul e Reino Unido.
Em outras 6 economias, incluindo México, Canadá e União Europeia, a sobretaxa é de 10%.
Após o anúncio do novo imposto, a União Europeia cobrou dos Estados Unidos o cumprimento integral do acordo comercial em vigor entre as partes.
Agora são 6:09.
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta de inundação nas ilhas de Porto Alegre por causa da elevação do nível do Guaíba. O aviso é válido até o fim da tarde de hoje.
Algumas famílias do bairro do Arquipélago já tiveram que sair de casa por causa da cheia.
No estado, o número de desabrigados e desalojados subiu para mais de 1.800 pessoas.
O balanço mais recente da Defesa Civil aponta que mais de 200 cidades sofreram danos.
6:10.
O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro e a primeira-dama Michele trocaram mensagens públicas de reconciliação nas redes sociais.
Em vídeo divulgado nesta quinta-feira, o senador reforçou o pedido de desculpas a Michele e fez um apelo para que a madrasta ajude na campanha dele.
Eu quero mais uma vez me dirigir a Michele. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e mais uma vez peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Como somos pessoas públicas, isso acaba sendo explorado pelos nossos opositores. Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai. Então, Michele, renovo aqui o convite para caminharmos juntos na missão de defender o Brasil e honrar o nosso maior líder, que é Jair Messias Bolsonaro.
Horas depois, Michele curtiu a postagem do enteado e aceitou o pedido de desculpas, propondo uma reunião para ajustar os detalhes da pré-campanha.
Flávio, eu assisti o seu vídeo e recebi as suas palavras com muita paz. Todos nós cometemos erros, isso é humano, e o seu gesto de vir a público para pedir desculpas tem muito valor, e poucos homens teriam coragem de fazer isso. O nosso propósito pelo bem do povo sempre foi maior do que desentendimentos. Por isso, aceito o seu pedido. Eu te desculpo. Vamos sentar, vamos conversar, ajustar os detalhes e juntos vamos reunir um grande exército de pessoas de bem para resgatarmos o nosso Brasil.
6:11.
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito da Polícia Federal para investigar suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas no caso do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.
A investigação foca no repasse de 61 milhões de reais feito por uma empresa ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.
Os investigadores querem esclarecer se os recursos enviados a um fundo nos Estados Unidos e redirecionados a uma produtora no Brasil foram usados para financiar o filme Dark Horse ou para custear despesas pessoais do ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.
No dia 19 de maio, o senador Flávio Bolsonaro prometeu apresentar em 30 dias a prestação de contas do filme Dark Horse.
Até agora, passado mais de um mês do fim do prazo, a promessa não foi cumprida.
A pré-campanha de Flávio Bolsonaro declarou que o tema cabe à produtora, a Go Up Entertainment. A produtora sustenta que os dados foram repassados apenas à justiça, sob sigilo.
6:12.
O deputado cassado Eduardo Bolsonaro voltou a questionar a segurança do sistema eleitoral brasileiro.
O movimento ocorre 2 dias após o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro reproduzir mentiras sobre o processo de votação em um encontro com embaixadores estrangeiros em Brasília.
Ontem, Eduardo fez uma live de mais de 50 minutos nos Estados Unidos com o consultor argentino Fernando Ceremedo para repetir que as urnas brasileiras podem ser fraudadas.
O argentino é indiciado pela Polícia Federal nas investigações sobre a trama golpista e conhecido por disseminar desinformação sobre o sistema de votação.
Na transmissão ao vivo, o ex-deputado voltou a descontextualizar relatórios das Forças Armadas para alegar que os equipamentos do TSE não são auditáveis.
O relatório final não isentou de vulnerabilidades as urnas eletrônicas brasileiras. Ele foi bem claro ao dizer que chegou à mesma conclusão até do que a auditoria do PSDB de 2014, qual seja, é impossível auditar as urnas eletrônicas brasileiras. Alexandre de Moraes pegou esse relatório e falou o quê? Tá aí, ó, o exército não encontrou problema nenhum na urna eletrônica, taca ali pau, vamos fazer a eleição. É isso que aconteceu. É por isso que isso gerou revolta. Em última análise, é isso que gerou, né, o 8 de janeiro de 2023 no Brasil.
No parecer entregue em 2022, os técnicos do Ministério da Defesa não apontam qualquer indício de fraude ao sistema eleitoral e afirmam que nenhum dos boletins de urna analisados apresentou inconsistências.
Na live, Eduardo Bolsonaro voltou a dizer que a empresa venezuelana Smartmatic atuou nas eleições brasileiras, o que já foi desmentido pelo TSE.
Você está acompanhando os destaques desta sexta-feira do Jornal da CBN.
A Associação dos Familiares das Vítimas do Acidente com o Avião da Voe Paz vai entrar na justiça com ação coletiva por danos morais.
Serão acionadas a companhia aérea, a fabricante ATR e a Agência Nacional de Aviação Civil.
A decisão das famílias foi tomada após o CENIPA concluir que o acidente da Voe Paz foi causado por falhas da empresa, dos pilotos e da ANAC.
O acidente aconteceu há quase 2 anos no interior de São Paulo e matou 62 pessoas.
Segundo o tenente-coronel Paulo Frois, um dos investigadores do CENIPA, o avião não tinha condições técnicas e regulatórias para decolar.
Dentre os 10 itens, um deles era a inoperância do limpador de para-brisas da aeronave. As restrições que a MEL impunha para a inoperância desse item eram que a aeronave não poderia ter previsão de decolagem.
O documento do CENIPA confirmou que falhas no sistema de degelo das asas do avião já haviam ocorrido nos 2 voos anteriores ao do acidente, mas foram omitidas no diário de bordo e comunicadas apenas verbalmente aos mecânicos.
A investigação identificou uma cultura organizacional de normalização de desvios dentro da companhia aérea, com trocas de peças com defeito por outras com os mesmos problemas e subnotificação de panes.
As gravações de cabine mostraram também desatenção dos pilotos que ignoraram sucessivos alertas de perda de velocidade e deixaram o sistema de proteção contra gelo desligado.
6:16.
O Corinthians venceu o Remo por 3-0 no encerramento da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Em jogo atrasado da 4ª rodada, Botafogo e Vitória empataram em 0-0.
Hoje, 4 jogos abrem a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol.
O Flamengo enfrenta o Grêmio, o América Mineiro encara o Santos, o Internacional joga contra o Fluminense e o Cruzeiro duela contra o São Paulo.
Pelos playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Grêmio perdeu por 3-2 para o Bolívar, na altitude de La Paz. O jogo de volta vai ser na próxima quinta-feira, em Porto Alegre.
Estes são alguns dos destaques de hoje aqui no Jornal da CBN. Você é nosso convidado e um convidado especial a votar no gongo e no personagem da semana, porque chegou a sexta-feira. E você manda o seu voto pelo WhatsApp 99911-9981. Use o DDD11 para assistir as imagens do Jornal da CBN. Sintonize CBN ao vivo no Globoplay ou o canal da CBN no YouTube, em todas as plataformas digitais. E aí no seu radinho de pilha, o Jornal da CBN já está no ar.
6:17.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Futebol Globo CBN.
CBN. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcast.